Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores, as pessoas presentes. Quero ressaltar que desde o dia 28 de agosto de 2010 até o dia 1º de 9 de 2010, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Unfer, está assumindo o Executivo Municipal e no qual eu, como vice-presidente, assumo os trabalhos da Câmara. Também ressaltar que não foi convocado o vereador suplente, pois a lei orgânica fala no prazo mínimo de 15 dias de licença, e a gente vê que são 9 dias. Passamos à verificação de quórum. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 67ª sessão ordinária da 13ª legislatura, que ocorre hoje, dia 30 de agosto de 2010. Passamos à apreciação da ata número 32 de 2010. Se algum vereador queira se manifestar sobre a ata 32 de 2010, que faça uso deste espaço. Não havendo manifestações, passamos à votação da ata número 32 de 2010. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 32 de 2010, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências recebidas e expedidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura das correspondências recebida, que se faça inscrição junto à mesa.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço a leitura da correspondência protocolada sobre o número 312, 313, 314 para 10.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dessas correspondências.
Senhor presidente, atenção, ofício 89-2010, pedido informações. Número 13-2010, enviamos em anexo as planilhas de folhas 01 a 53, contendo as informações solicitadas. Atenciosas saudações, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Secretário solicita ao proponente da leitura da necessidade da leitura das folhas 1 a 53. A correspondência a seguir, a 312. 313. Senhor presidente, em atenção ao ofício 90-2010, pedido de informações número 14-2010, enviamos em anexo as planilhas de folha 01 a 28, contendo as informações solicitadas. Atenciosas saudações, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Da mesma forma, é preciso a leitura das folhas 1 a 28. Não sendo, passamos então para a correspondência de número 314. Senhor presidente, em atenção ao ofício 91-2010, pedido de informações número 15-2010, informamos-lhes. Letra A. Sim, existe a prestação de serviços nos finais de semana e feriados, especialmente no período de vigência da situação de emergência decretada no município. B. Mediante solicitação na recepção da Secretaria de Obras e conforme as máquinas estão nas localidades, os serviços são prestados onde as mesmas já estão, para não serem deslocadas para outros locais, evitando gastos e desperdícios. C. Quando o serviço é prestado aos sábados, o servidor bate o relógio ponto e recebe hora extra, até o total de 25 horas mensais, conforme instrução do serviço 3/2010. D. Quando o serviço é prestado aos domingos e feriados, o beneficiado tem um ônus, sim, pelo serviço prestado. Atenciosas saudações, Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal.
Continuando, se alguém queira que se faça mais leituras sobre correspondências expedidas. Passamos às correspondências expedidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura, que se inscreva junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às apresentações de proposições. lembrando que não temos nenhuma proposição para ser apresentada. Passamos então ao pequeno expediente, onde quero passar a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que se encontram na galeria e também as demais comunidades em geral. Conforme levantamento feito a pedido do vereador Dário Gás, com o pedido de informações 13 de 2010, me chama bastante atenção pela quantidade de horas extras pagas pelo poder público até o período de 6 meses neste ano de 2010. Foram gastos mais de R$100 mil de janeiro até junho de 2010. Me chama atenção pela quantidade, pelo valor pago, uma vez que o trabalho se encontra bastante prejudicado, como todos sabem, na maior parte da justificativa das nossas indicações, dos nossos pedidos, nosso apelo feito principalmente à Secretaria de Obras, sabendo-se que o tempo não está ajudando para que os serviços sejam executados a contento do nosso contribuinte, uma vez que a quantidade de horas extras não condiz com a quantidade de pedidos não feitos, ou seja, trabalhos não realizados. Talvez, nesse sentido, conforme o pedido de informações do vereador Dário, há um desencontro de informações, que, neste momento, com certeza, nós, vereadores, principalmente de oposição, vamos averiguar qual é a real situação quanto às horas extras pagas aos nossos servidores, que até o momento acredito que deva ser necessário, mas que deva também ser correspondente àquilo que está sendo feito. Também gostaria de comentar nesta noite um assunto que não poderia deixar de trazer aqui esta casa, aos colegas vereadores e também as pessoas que estão na escuta do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, quanto à segurança em nosso município. E falando em segurança, todos sabem das manchetes da última semana e que, felizmente, não trouxe maiores danos a não ser materiais. E que, talvez não só a mim e a minha família, mas também a todas as pessoas da comunidade, talvez estejam se perguntando por qual motivo, qual a situação real da segurança do nosso município. E nesse momento, gostaria de dizer de que não só a minha visão, como várias pessoas com quem a gente tenha comentado no decorrer da semana, e principalmente pela manchete que envolveu principalmente a minha pessoa, da real importância da nossa Brigada Militar. Todos sabem de que um pedido feito por nós aqui representando a comunidade, um aumento de contingente, um aumento de viaturas para a nossa Brigada Militar, e que talvez nesse momento a gente nem se percebe, mas no entender da maior parte das pessoas, de que hoje o objetivo principal da nossa Brigada Militar, as atenções principais devem ser na atuação, nas abordagens em veículos. Veículos esses que muitas vezes são abordados e que, não por questão de querer andar mal ou ter alguma coisa errada no veículo, mas muitas vezes são punidos por pessoas que são pessoas de fé, pessoas que estejam querendo trabalhar e que infelizmente muitas vezes levam multas por ter uma atuação principal da Brigada Militar, que eu diria nesse momento em arrecadar recursos para o nosso Estado. Acho que deva ter o objetivo, talvez, visado em inibir principalmente a comercialização de drogas, o tráfico, a bandidagem em geral. E isto, talvez, somente poderá ter um foco principal na criação de uma guarda municipal. No primeiro olhar que eu tive no nosso novo plano diretor, que estamos prestes a aprovar aqui na nossa casa, diria de que, com certeza, será aprovado esse plano diretor com a criação de uma guarda municipal, que com certeza deverá descentralizar as atenções da Brigada Militar, principalmente na bandidagem, fazer com que o foco principal seja nesses bandidos, porque nessas abordagens que deverão ser feitas, muitas vezes tem que se abordar principalmente o indivíduo que está portando arma, está fazendo algo que seja de errado, que provavelmente poderá prejudicar a nossa sociedade. E dizer-lhe que, na minha entrevista que eu tive na rádio, de que no meu descontentamento e na minha citação de que esse indivíduo se chamava pelo nome e de que ele, a origem dele, a residência onde ele reside, era a Vila Caiçara. E gostaria de frisar bem de que muitas vezes se fala de que a nossa vila talvez não tenha as pessoas de bom caráter, mas a vila, não podemos radicalizar a nossa Vila Caiçara, uma vez que na vila talvez em torno de, residem hoje em torno de 3 a 4 mil pessoas, e dentro dela haverá, eu acho, um mínimo de bandidagem, ou seja, a maior parte são pessoas trabalhadoras, pessoas de fé, e que com certeza também estão inseguras por uma meia dúzia de marginais que estão tirando o sossego da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Valério Trebin.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo, então, a palavra ao vereador Wilson Dias.
Igualmente, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Também não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra, então, para o vereador Dário Gás.
Saúdo à mesa diretora, colegas vereadores, em especial na noite de hoje, todas as pessoas que nos acompanham aqui na galeria, meu enteado Davi, demais pessoas aqui presentes. Num levantamento inicial do meu pedido de informações 13 e 14 2010, das secretarias responsáveis, pedidos esses de horas extras e pedidos de diárias, onde totalizaram em apenas 6 meses de trabalho horas extras, como o colega Ruja falou, o total de 116.615,17, e totalizando pedido informações em respeito às diárias, mesmas secretarias no mesmo período, num total de 48.668. Quero com isso dizer que agora, com essa documentação na mão, estarei analisando de forma mais concreta quem realmente são aqueles funcionários que mais fizeram essas horas extras, nos períodos em que fizeram essas horas extras, relação à queda das pontes no mês de fevereiro, por exemplo. Temos sim que a Secretaria de Obras com certeza tenha feito mais horas extras devido à recuperação de alguns lugares. A Secretaria de Agricultura com certeza no mês da Volksfest também, antecedendo a Volksfest, com certeza alguns funcionários também fizeram horas extras. Justifica-se essas horas extras nesses períodos, mas quero analisar de forma mais cautelosa para ver se não há abuso de alguns funcionários, de algumas secretarias em alguns setores. Sabe-se que os motoristas das ambulâncias com certeza estão dentro da lei, fazendo as suas horas extras e suas diárias, porque precisam levar a Santa Maria, Porto Alegre e região os nossos pacientes doentes, mas sabe-se que também existem muitas diárias de cursos, e sabemos nós que de cursos fantasmas o nosso estado ultimamente está cheio. E quando se precisa de um pequeno recurso para reformular uma praça, por exemplo, que se gasta 30, 40 mil reais, não tem, e somando ali nós temos mais de 200 mil reais em gastos apenas de horas extras e diárias. Se fizermos isso até o fim do ano, com certeza dá para comprar uma retroescavadeira nova e uma caçamba e sobra dinheiro apenas em diárias e horas extras, sabendo que esses funcionários têm um alto padrão e aqui no nosso município são bem pagos. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pela rádio e também aqui na galeria. Gostaria, colegas vereadores, nesta noite, me reportar a respeito também de um trabalho que a gente está, ao longo do tempo, buscando melhorias ali na Vila Caiçara. As ruas das Acácias, na parte alta, está em péssimas condições de tráfego de automóveis. Tem valetas profundas, a canalização da Corsã está com os canos abertos, por cima da terra, tem região quase um palmo por cima, assim. Então, falta de material. E se observarmos os colegas falando a respeito deste montante de horas extras, nos deixa triste, profundamente triste, principalmente porque precisamos de um pequeno trabalho, se diga, de passagem, e não conseguimos. Então alguma coisa está errado e nós temos que, como nunca antes, pedir se há como fazer horas nos finais de semana, então que seja também direcionado para a nossa comunidade, um fim de semana que com certeza vai melhorar muito a nossa comunidade. Eu sei, também sabemos que de outras regiões, de outros colegas vereadores também, que estão solicitando trabalho e não são atendidos. Percebemos, então, que ou está havendo um direcionamento de trabalho para uma certa parcela da população, de repente interessadas, aqueles que mandam, alguma coisa está errada. E é importante que nós ficamos alerta, porque senão amanhã ou depois vamos cair no Ministério Público e somos responsáveis também por isso. E o nosso trabalho aqui é fiscalizar, é andar junto, caminhar junto, orientar, mas também precisamos ficar com os olhos bem abertos. Então, eu solicitaria, estou encaminhando uma indicação para que fosse realizado esse trabalho ali na Vila Caiçara, que seja determinado pelo menos um fim de semana, então, para que esse trabalho seja realizado naquela comunidade. E falando a respeito, também gostaria de deixar aqui registrado que na vila somos todos trabalhadores, trabalhamos, somos pobres na verdade, mas somos pessoas de bem, que viemos de todos os quatro cantos do município e ali encontramos um espaço para residir, ter a nossa casinha, criar a nossa família, porque no interior isso não existia. Então, graças a Deus ali estamos, né? E acontece alguns problemas, como acontece na cidade, infelizmente, né, tem pessoas às vezes que criam a dificuldade, mas que com certeza não atinge a maioria da população trabalhadora. Eu gostaria aqui também de deixar registrado esta minha palestra ou fala. Seria isso.
Passamos nesse momento à tribuna livre, onde não há escrito. Então passamos ao grande expediente, onde no dia de hoje está escrito o vereador João de Deus e Dário Gás. Passamos a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo então a palavra ao vereador Dário Gás.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
Passamos à ordem do dia, onde peço novamente ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para instalar a ordem do dia.
A ordem do dia temos o projeto 22 de 2010, que institui a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretários de escolas municipais, onde a Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o vereador João de Deus e tem votos favoráveis de toda a comissão. Temos na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito como relator o vereador Itamar Puntel, com votos favoráveis dos demais vereadores. Coloco o projeto 22 de 2010 para discussão. Se algum vereador queira se manifestar, que use esse espaço.
Vereador João de Deus.
Está com a palavra o vereador João de Deus.
Colegas vereadores, senhor presidente e a comunidade que nos assiste, gostaria sim de só lembrar que esse, além de ser o anseio desses servidores que saem da sede do município para realizar seus trabalhos no interior do município, tem que se levantar às 5h30, 6 horas. Nada mais justo é de receber da parte do poder público um beneficiamento quanto a esta gratificação. E sabemos que todos nós, vereadores, já buscávamos isso quando foi alterado por lei algumas categorias no começo do ano. Todos nós buscávamos também essa classe que ganha menos, que passa mais dificuldade. No entanto, não eram contemplados, somente os professores. Mas hoje chegou o dia, o momento tão esperado, não só por esses servidores, mas por cada um de nós, vereadores. O desejo desta casa é de fazer justiça, concedendo a eles essa gratificação. E não somente a eles, mas também todo aquele funcionário que ganha menos, que esse servidor que trabalha, o braçal, este também acreditamos que o poder público deve fazer também juízo aos seus trabalhos. Que na mensagem, no começo, os colegas vereadores devem estar lembrados que o senhor prefeito prometeu revisar também para esses servidores que ganham pouco uma gratificação, só que até o presente momento não tem acontecido. E nós aguardamos também com ansiedade de também dar um respaldo a essas pessoas que trabalham. Mas hoje, esta casa com certeza vai aprovar pelo menos uma parcela para ajudar esses servidores que fazem o seu trabalho juntamente aos colégios do interior. Seria isso, meu professor.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Assim como o colega João, também me reportar a respeito que da gratificação de difícil acesso a merendeiras, por esta casa tramitou o projeto onde foi aprovado difícil acesso aos professores, e tínhamos esse problema a resolver, sendo que muitos desses funcionários que atuam na área de merenda tinham que se deslocar do centro da nossa cidade para o interior e em alguns lugares longa distância. Esse projeto vem para dar igualdade a todos aqueles que trabalham curta e longa distância, mas que não sirva a partir de amanhã para que os professores que trabalham aqui pertinho queiram se deslocar para as escolas mais longe para também ganhar esse auxílio de difícil acesso, e muitas vezes nem é tão longe do nosso centro da cidade, sendo para dar igualdade à disparidade de salários. Este vereador vota pela aprovação da matéria.
Vereador Rui.
Está com a palavra o vereador Rui Milbrecht.
Quanto esse projeto que institui a gratificação de difícil acesso às merendeiras, também esse vereador, em outras ocasiões, também reivindicou, a pedido de muitos servidores, principalmente das merendeiras, também como foi conseguido através dos professores que conseguiram essa ajuda a esse deslocamento, porque muitas vezes esses servidores são deslocados por alguma questão ou outra de uma localidade a outra, por dificuldades de poder se deslocar até lá e não ter nenhum benefício. Ao contrário, precisam se deslocar, principalmente de quem mora no interior para outra localidade, também quem mora aqui na nossa cidade e precisa se deslocar para o interior. E vice-versa, né? Então, acho que nada mais justo ser benéfico a essa classe e tantas outras que também precisam ter uma olhada de valorização do Poder Executivo, de servidores que realmente trabalham e que ganham pouco e ainda precisam se sacrificar para se deslocar a esse trabalho que desempenham com tanta gratidão ao povo de Agudo. Seria isso.
Vereador Valério.
Está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Da mesma forma, senhor presidente, acredito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, teve a felicidade em pensar este projeto, que há muito tempo era reivindicado por merendeiras, serventes e secretário de escola, uma vez que o seu deslocamento de suas residências para as escolas do interior do município era custeado do seu próprio bolso, e agora este difícil acesso vem apenas compensar o gasto de deslocamento destes profissionais de suas residências até o local de trabalho, o que atinge quando as distâncias forem acima de 3 quilômetros. Então, desde já, meu voto é favorável à matéria, como os demais colegas já também se mencionaram.
Não havendo mais manifestações, coloco o projeto de lei 22 de 2010 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Projeto de lei 22 de 2010 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 23 de 2010. Dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público, onde temos a Comissão de Constituição e Justiça, onde temos o relator vereador Stephen Stopp, que tem voto favorável com os demais componentes da comissão. Temos a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde temos o relator, vereador Dário Gás, que tem voto favoráveis, como os demais da comissão. Passamos ao projeto 23 de 2010 para as manifestações. Se algum vereador queira se manifestar, que use esse espaço. Não havendo nenhuma manifestação, passamos à votação do projeto de lei 23 de 2010. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Projeto de lei 23 de 2010, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 24 de 2010. Dispõe sobre a criação da Associação Pública Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, com Desus, Quarta Colônia, e sobre a participação do município. Temos na Comissão de Constituição e Justiça como relator vereador Valério Trebin, voto favorável e votos favoráveis dos componentes da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, temos o relator, o vereador Rui Milbrot, voto favorável, com votos favoráveis dos componentes da comissão. Passamos o projeto 24 de 2010 para manifestações. Se algum vereador queira se manifestar, que use este espaço. Não havendo nenhuma manifestação, coloco o projeto de lei 24 de 2010 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Projeto de Lei 24 de 2010, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, passamos à discussão da pauta, onde temos em segunda sessão o Projeto de Lei 25 de 2010, que aumenta a zona urbana, altera o plano diretor da cidade de Agudo e dá outras providências. E o Projeto de Lei 26 de 2010, altera a Lei número 1689/07, que criou o Proleite de Agudo. Se algum vereador queira se manifestar sobre esses dois projetos na discussão da pauta, lembrando que até 4 vereadores podem fazer uso desse espaço. Não havendo nenhuma manifestação, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Não havendo manifestações nas explicações pessoais, quero dizer que, nada mais havendo, quero desejar a todos uma boa semana de trabalho e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 6 de setembro de 2010. Que tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.